de duas rodas. Não é isso aí, Érico? O Érico sabe mais do direito que eu.
Aí é experiência. A gente está tratando de transporte público.
Ah, transporte público.
Claro.
Benito, desculpa. Não, o Detran fez o quê?
Não aprovou a motocicleta Uber. Prestação de serviço.
Não, mas ele pois não pode. É. O Detran local não pode legislar sobre isso.
Também acho
sobre...
que não. Alguma coisa está errada nessa notícia.
Eu acho que isso é inconstitucional.
Por que inconstitucional?
Ué, porque existe o mototáxi. O mototáxi é uma coisa regulamentada aqui. Que tem em Porto Velho, tem em Porto Alegre, tem no Recife.
Tá, mas São Paulo não quer. Não pode. E daí?
Pois é, Benito, mas essas questões são decididas nacionalmente.
Não
é em Detran na regional. Por exemplo, o Detran de São Paulo autoriza e o do Rio Grande do Sul não.
Não é isso.
A não ser que haja uma jurisprudência, porque por exemplo, lá em São Paulo foi proibido, salvo engano.
Exatamente.
Eu não sei se existe uma jurisprudência do STF indicando essa permissão dos estados em restringir. Mas é lamentável, né? É o direito do cidadão de buscar a melhor opção para ele, para o bolso dele.
Não, e outra coisa, de moto em São Paulo, eu já morei em São Paulo. É infinitamente mais rápido o deslocamento.
Mas morre mais rápido também.
Ah,
né? Eu estava vendo hoje o levantamento, o número de mortes em São Paulo, desde janeiro até agora, vítimas de motos. Um negócio impressionante, cara, assustador, cara.
Mas, Beni, eu não sei se Rondônia não é mais que São Paulo, proporcionalmente. Porque aqui tem acidente todo dia. Falar em todo dia, Beni, ontem, antes de ontem, e antes de ontem, saindo daqui da TV, Avenida Jorge Teixeira, glorioso Jorge Teixeira ali, trancada. Por caminhão no semáforo.
Só desculpa te interromper, Cícero. A proibição total do transporte de passageiros por motociclistas, motor Uber, pelo Detran, é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada de que proibir ou restringir o transporte por motorista ou motociclista de aplicativo viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Se o Detran fez isso...
É inconstitucional, né? Eu também achei que era inconstitucional, porque é o direito que a pessoa tem.
Quer dizer, publicam em rede nacional, Brasil todo viu isso.
É.
E aí?
Mas, Benito, quantas mil notícias tu lê todo dia, toda cheia de erro, de informação falsa?
Acontece o seguinte, você vai num canal... No telejornal da manhã, está lá a notícia. Você passa para o outro a mesma notícia. Você passa para o outro a mesma notícia. Você passa para o outro lá o presidente do sindicato, não sei do que.
É isso. Matou. É Ctrl-C, Ctrl-V.
Pois é. Beni, vamos falar de pesquisa?
Vale.
Serginho, a pesquisa que você tem aí, que você deu, Serginho.
Uber... Só para terminar aqui. Uber é multada em R$384 mil após motorista recusar corrida de atleta cego com cão guia.
Eita, não queria deixar o cão entrar, deixou o cão entrar no carro. Também está errado.
É outra coisa que eu acho que também é inconstitucional.
Não, isso não. A lei determina... Que o cão guia tem uma particularidade, eu não lembro.
Não, mas é isso que eu quero dizer, Serginho. Menos... Eu vou sair em defesa de quem está usando. O cão guia é para isso. O nome já diz cão guia.
Pelo menos as empresas de trens e metrôs em São Paulo transportam o cão guia.
E são obrigados.
Sim, mas são obrigados. É o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que impedir.
Eu achei que me xingar.
Não. Dessa vez não. Né? Mas me parece que isso é inconstitucional também. O cão guia é um suporte, né, para a pessoa especial, para a pessoa que tem essa necessidade do animal por conta da visão afetada. Né?
Tudo bem. Vamos para as eleições, Beni Andrade?
Vamos lá.
Cícero Moura, a pesquisa Real Time Big Data, divulgada ontem, agora de manhã, está 36% para Márcio Rogério, 28% para Dailton Fúria e 13% para Hildon Chaves e 10% para o Expedito Neto. Então, esse é o quadro do primeiro turno. No segundo turno, o Márcio Rogério tem 4 pontos acima do Dailton Fúria, ou seja, praticamente empate técnico. Mas se for contra o Hildon Chaves, ele ganha de 51 a 28. Contra o Hildon Chaves
no segundo turno.
Então, a eleição se encaminha, pelo menos com a fotografia deste momento. Né? Porque isso muda a qualquer momento. É para um segundo turno entre Marcos Rogério e Adailton Fúria. Qual é a tua análise? Cícero Moura, o analista?
De Bagé?
De
não,
Bagé.
Não, é bom lembrar, as pessoas não sabem, mas ele tirou o Andrade no nome dele.
Ah, tirou?
Tirou.
Ah, para não parecer o Beni Andrade.
Não, o Rei do Gado. Ah, Paulo de Moura Andrade.
Né? Rei do Gado?
Rei do Gado.
Fala, Cícero.
Olha, Serginho, eu acho que né, nesse momento, conforme você está falando, e o que a gente escuta, o que a gente
fotografia
acompanha...
nesse momento.
Eu acho que o cenário é mais ou menos isso aí. Em relação ao Marcos Rogério, eu acho que ele mantém mesmo essa liderança que já não é. Já nesse momento, conforme essa pesquisa, e 13% para o Hildo, eu também acho que eu desconfio aí, enfim, se eu tivesse que eu dizer um percentual, eu falaria que era entre 12% e 16% né, para o Hildo Chaves, pelo que a gente ouve, conversa com todo mundo em todo o estado, agora a surpresa mesmo é o Expedito Neto com 10%.
Pois é.
Né? O Expedito Neto, que tem gente que nem sabe ainda que ele é pré-candidato.
Mas aí tem uma particularidade que a gente ressaltou aqui várias vezes. O candidato da esquerda, ele tem o nicho dele. Não importa quem seja. Se é o Sérgio, se é o Eric, é o Beni, ou é o Cis, ou é o aquela criatura ali.
Mas ali tem o avô também, né?
Mas o Expedito Neto, ele é o cara que tem esse nicho da esquerda. Que imagina-se que é entre 10% e o que é 15%, talvez um pouco mais.
Por exemplo, eles falam 25%,
essa
né?
mesma
22
pesquisa,
a 25%.
Essa mesma pesquisa deu 66% para o Flávio Bolsonaro e 30 e poucos para o Lula, aqui em Rondônia.
Eu acho que está certo.
Pode pensar da seguinte maneira. Não, eu vou votar no neto do Expedito.
Não, isso não tem nada a ver.
Não, como que não tem nada a ver?
Tem o Expedito pai também, não... Não, 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 acho que não. Eu acho que a questão é a esquerda que tem esse eleitorado.
Ah, mas eu acho que aquele... Não, é que faz tempo também, né? Na época em que o Expedito foi eleito...
Não, mas é o pai dele, não é, né? não é o avô.
Mas né? Isso volta para o que eu falei ontem. Ontem a gente falou aqui do Cassol. Eu disse, olha, o Cassol continua sendo uma grande liderança... Mas o eleitorado mudou bastante.
Então, Sérgio, mas aí votar no avô é a mesma coisa.
Eu acho que eu estou com o Sérgio nesse debate. Eu acho que não influencia a questão do avô. Eu acho que... até porque a pesquisa, ela
mas não existe avô, ela é o pai.
Ela relata o momento do cenário. O que chama a atenção é esse empate técnico nesse momento, em segundo turno.
Pois é, isso não, é que chama a atenção.
Eu só quero colocar a casa em ordem aqui. Expedito Neto.
Sim, mas o avô dele não é personagem conhecido, Beni. Quem é conhecido é o pai.
É o pai.
O nome dele é uma homenagem ao avô, não. Mas quem é conhecido é o pai. O avô dele ninguém sabe quem é.
Isso não significa nada.
Nada, zero. Significa em relação ao pai. Ao pai dele, que foi deputado federal, foi senador, aí tudo bem.
disputou o governo em 18 contra o Marcos Rocha.
Então, se tu disser que o nome Expedito pode ajudar, aí eu acredito, então, mas o Neto não. Ó, o Neto não.
E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Diante desse cenário atual, que obviamente vai mudar muito, muita coisa ainda vai acontecer em Rondônia.
Ainda
teremos muitas operações policiais nesse pleito eleitoral.
Será?
Teremos. Pode esperar que teremos.
Você sabe que tem um avião pousado ali no aeroporto, né? Um aviãozinho que chegou
ontem, né?
Preto e amarelo.
E
tá lá.
Diante desse cenário, o que vai decidir, e aí na minha opinião, o que vai decidir essa eleição não serão os votos em cada candidato, vai ser a rejeição de cada candidato. A rejeição de cada candidato que for para o segundo turno é que vai decidir quem vai ser o próximo governador.
Nesse momento eu concordo contigo, acho que é isso, mas a gente é sempre bom lembrar que a campanha mesmo começa 5 de agosto.
Óbvio.
Nós estamos que dia hoje?
A gente
16 de 16, julho.
Tem 20 dias, 19 dias.
19 dias pela frente.
Mas não tem aqui a rejeição, né, Serginho? Não tem aqui na
rejeição, não.
Eu tô aqui no UOL, não tem.
Não tem.
Eu acho que assim...
Mas eu concordo com o Eric, eu acho que a rejeição vai ser o ponto básico, mas não vai ser o único ponto.
É o fiel da balança.
Eu acho, Beni, eu acho, como é.
Mas olha só, no segundo turno, vamos lá, vamos analisar aqui. Para segundo turno, o Marcos Rogério, segundo a pesquisa aqui, ganharia do Fúria.
Por
44 a 40.
Isso.
E ganharia do Hildo, 51 a 28%. A minha pergunta é, por que essa diferença gigantesca Hildo-Fúria... Um eventual segundo turno, óbvio, né?
Porque o Fúria tá... Olha, vamos pegar...
Por causa do interior, que o Fúria é do interior?
Não. Olha, vamos pegar as primeiras pesquisas que saíram aí, há alguns meses atrás. O Marcos Rogério tinha quase o dobro das intenções de votos dos demais. E a pré-campanha foi andando, e o Fúria andando pelo interior todo, e o Marcos Rogério também. E o Hildo começando também... Então, para mim, a grande informação é o salto do Fúria em relação ao Marcos Rogério.
Mas eu quero responder essa pergunta do Cícero de uma forma diferente.
Sim.
Nós detectamos aqui que não tem os números da rejeição.
Isso.
Mas esse espelho atual aqui demonstra a rejeição. Porque quando você vê, você coloca para quem está sendo pesquisado, um cenário... Adailto, é Marcos Rogério e Adailto, né? 44 a 40. Aí quando você coloca um cenário incluindo o Hildo, e aí o Marcos Rogério sobe para 51, isso indica que a rejeição do Hildo é maior.
Mas aonde que está essa rejeição do Hildo?
Eu acho que não é a rejeição do Hildo.
Porque
é desconhecimento, não é desconhecimento.
É.
As pessoas no interior não sabem quem ele é.
Aí eu concordo com o Sérgio.
Mas aí... A pesquisa não pode ser direcionada somente ao interior. A pesquisa não é só direcionada... Os pesquisados não são só do interior. É isso que eu estou querendo dizer.
Os pesquisados na capital do estado, eles não representam o estado num todo.
Isso que eu estou querendo dizer.
É isso.
Então não tem como dizer que isso, essa diferença... Vem do interior, não.
Não, em relação ao Hildo, eu acho que sim. Em relação ao Fúria, não. Uma coisa importante, quando é que se caracteriza o empate técnico numa pesquisa? É uma diferença de 2 a 3 pontos. Vamos supor que fosse 45 a 42, estou chutando. Aí é empate técnico. Aí tu considera o seguinte, o Marcos Rogério, ele está na política há quantos anos? E é personagem conhecido no estado e no país.
Mas é isso aí, Serginho. O Rogério tem um eleitor consolidado.
Mas já. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o Marcos Rogério chegou no topo. Eu não vejo ele avançando mais além desse percentual. Enquanto os outros, eu vejo que ainda tem espaço para crescer. É um raciocínio apenas. Sim. Por quê, Beni? Se tu tá há 10 anos na política, tu concorreu ao governo, tu tá liderando pesquisa, tu é conhecido. Mas tu chegou no teu máximo, teoricamente. A não ser que os teus adversários cometam erros tão crassos que eles caiam. Aí sim. Mas eu acho que o Marcos Rogério chegou no top. E daí pra cima eu não vejo avanço para ele, o Cícero. É. Mas eu posso estar enganado, uhum. Mas eu estou falando na teoria pelo que a gente aprendeu durante esses anos todos da política. Chega um percentual e dali o candidato já chegou no seu máximo. E aí eu acho que a vantagem do Fúria, principalmente. Pois o é. Fúria não chegou no seu máximo.
Eu gostei de um vídeo que foi postado nas redes sociais pelo portal Humor Rondoniense, da dinâmica que eles utilizaram. Eles chegam, não sei se vocês viram isso, eles chegam pro entrevistado e diz, nesse, com a relação de pré-candidatos, quem aqui você votaria como pré-candidato? E a pessoa indica, tal. Quem você não votaria de jeito nenhum? E a pessoa indica também quem não votaria. Eu acho que isso é interessante, por quê? Porque você está vendo, de fato, o que está acontecendo com a pesquisa. Não estou desmerecendo a pesquisa subjetiva, mas é algo interessante a ser feito.
Uma coisa interessante é, por que que num eventual, num segundo turno, né, do Rogério, tanto com o Hildo como Fúria, né, por que o eleitor do Fúria pende mais para o Rogério do que o eleitor do Hildo? Isso é uma coisa por conta dessa diferença que tem, conforme essa pesquisa aqui.
Eu acho, Cícero, que a resposta é muito simplória. O prefeito Wildon, de Candeias para cá, ele tem um eleitorado apaixonado pelo resultado que ele teve como prefeito. De Candeias para lá, ele não é conhecido. Se ele fosse conhecido, ele estava melhor nas pesquisas.
Então, isso que você justifica o fato dos votos, por exemplo, e o do Rogério, os votos do Fúria caírem mais pro Rogério.
O Rogério é mais conhecido. Tu vai em determinados lugares do interior do estado, as pessoas conhecem o Marco Rogério, conhecem o Fúria, mas não conhecem o Hildon Chaves. Conhecem o Deiró, que é o vice do Hildon Chaves. É isso que eu
mas
penso.
Mas aí, se a gente for por esse prisma, ô Sérgio, o Adailto Fúria aqui na capital deveria também ter o mesmo desempenho do Hildon no interior.
Nada.
Por esse raciocínio, sim.
Não.
Por esse raciocínio, sim. Quem que conhece o Adailto Fúria na capital?
Mas o Adailto Fúria tem um nome poderoso na
capital. Mas e aí, por que, que o nome do vice do Hildo não é conhecido no interior?
Mas eu acabei de dizer, então, é mais conhecido que o do Hildo.
Então.
Mas o Hildo é quem encabeça a chave.
Não, então tu tá dizendo. Não, aí tu tá dizendo que aqui na capital quem encabeça pro Adailto é o vice.
Eu acho que lá no fim das contas o vice vai contar muito.
Não, eu sei que vai,
tenho dúvida que o vice do Fúria aqui na capital conta e muito.
E muito. Mas né? Eu não vejo a mesma proporção de peso eleitoral, por exemplo, do Deiró no interior. O Deiró é muito bom na região dele, ali, Cacoal, as cidades próximas. Fora disso, ele também não é conhecido. Então, eu acho assim que. Na questão de conhecimento, o mais conhecido de todos hoje é o Marco Rogério pela história dele.
Eu concordo contigo.
Eu vou discordar de você sem brigar contigo agora.
Ah, não, mas entendeu? Não.
Cirone Deiró é deputado estadual.
Representante de uma região.
E não é no primeiro. Sim, mas
fala do delegado Camargo, que é deputado estadual lá em Vilhena. É o mesmo raciocínio.
Mas eu discordo de ti, Sérgio, a partir do momento. E se cada um desses dois atores que você cita tem um vice que um é de lá e outro é de cá, o peso vai ser o mesmo, pô. O peso vai ser o mesmo. Eu tô falando em relação à pesquisa.
O que eu quero dizer é que o meu argumento mais forte nessa pesquisa é essa. Na minha opinião, o Marcos Rogério está chegando no patamar máximo dele. E o Fúria e o Hildon ainda têm o que crescer. É isso que
eu acho que nenhum dos dois ainda. Eu não acho que o Marcos Rogério chegou no patamar máximo. E não acho que o Fúria esteja ainda no crescimento nesse momento. Ele tá dentro daquilo que já se colocou à disposição no momento.
Mas tu veja os números das últimas pesquisas para ver quem é que cresceu e quem não cresceu. é um raciocínio lógico. É matemática. Matemática é incontestável.
Vou mostrar um negócio para vocês no intervalo, só para vocês terem uma ideia.
É, eu acho que assim.
Eu estou falando em teoria, porque tudo que nós estamos falando aqui é em teoria.
Claro, a gente não sabe, claro, é subjetivo.
É, a gente tem 70% da direita, de eleitores da direita em Rondônia. E, de acordo com a pesquisa, 36% desse eleitor da direita estaria com o Rogério. Hoje, conforme a pesquisa. No segundo turno, quem da direita, desses 70% da direita, vem com o Rogério e quem vem com o adversário dele, seja quem for? Isso é uma coisa para se analisar.
Claro, tem 500 nuances para a gente analisar.
E aí também não dá para esquecer da esquerda, do PT.
Não pode.
Né, o voto de esquerda vem com quem num segundo turno? Caso a esquerda não seja feliz.
Isso é uma curiosidade que eu tenho.
Isso,
né?
Sim, isso é um raciocínio, entendeu? Bem lógico.
Pois é, com quem que a esquerda vai no segundo turno?
Essa é uma curiosidade
com
que eu tenho.
Ou com ninguém?
Essa é uma curiosidade que eu tenho.
Isso pode ser decisivo. Essa tua pergunta pode decidir a eleição. Entendeu,
pois é.
Cícero Moro?
Pois é, Andrade.
É ex-Andrade, né? Não é mais Andrade. Então, Cícero Moura, ex-Andrade.
É, vamos lá, digamos que para um segundo turno tenhamos ou Hildon ou Fúria.
Contra o Marcos Rogério.
Acreditando que o Marcos Rogério está no segundo turno, né? A esquerda vai com quem desses dois? Qual é o argumento?
É inimaginável. A gente sabe que na política tudo é possível. Mas é inimaginável um apoio, por exemplo, do Expedito Neto ao Marcos Rogério. Por todos os fatores.
Na prática, né?
Por todos os fatores. Da esquerda jamais se aliar ao bolsonarismo.
É muito improvável.
Por isso que eu disse que na política tudo é possível. E por isso que eu estou ansioso para ver. Eu acho, na minha opinião, que ou é a neutralidade anunciada pelo próprio candidato, ou apoiar a outra via.
Muito
Mas
bem,
Marcos gente. Rogério eu acho muito difícil.
Deixa eu atender aqui os ouvintes. Porque o relógio não para. Boa tarde. Discordo do não existe ninguém insubstituível. Existe sim. Que melancolia se transformou os nossos domingos sem Silvio Santos e Faustão. O Jornal Nacional, que sempre terá a digital do Cid Moreira e Sérgio Chaperin, a falta de quem está fazendo o Everton Leone no Quando Bate a Saudade. E hoje perdemos o símbolo máximo do Bom Dia Brasil, o brilhante jornalista Renato Machado. O jornalista Renato Machado dispensa qualquer elogio. Que Deus o tenha em excelente lugar. Existe sim os insubstituíveis. É o Yasser de Ariquemes.
Na teoria sim, mas por exemplo, Pelé é um insubstituível. Mas a vida continua, daqui a 10 anos, quantos vão se lembrar do Silvio Santos, Beni Andrade? A geração dele vai sumir. É uma geração nova que assiste hoje internet e tal. Nesse sentido, a vida é muito cruel, mesmo com a fama. Pelo menos é o que eu acho.
Eu me permita discordar. Eu acho que no contexto e na teoria, é óbvio que as pessoas que têm uma qualidade muito superior, profissionalmente falando, elas vão ser insubstituíveis, porque as pessoas sempre vão lembrar desse profissional, seja no futebol, seja na rádio, na TV, onde quer que seja, uma pessoa esplendorosa, como uma pessoa magnífica. Exatamente. Também. Agora, infelizmente, aí eu estou falando de vida. Na vida, todos são substituíveis. Todos, sem exceção.
É isso que eu quis dizer, com outras palavras, é isso. Não acho... claro que fica o sentimento. Por exemplo, eu lembro do Nelson Gonçalves. Aí tu sai aqui na rua, pergunta para 50 pessoas quem foi Nelson Gonçalves. 50. Se não tiver mais de 60 anos, não sabe quem é. Então, essas coisas, a vida é cruel.
Eu costumo dizer o seguinte, a vida ela não ensina, ela bate. É. Você vai aprender com a pisa que você pega na vida.
Exatamente. Agora, aí também é o seguinte, depende do palco que esta pessoa utilizou durante a vida. Claro. Vai ser muito difícil, né, falar, pô, eu não lembro do Silvio Santos, não conheço.
É só a geração que está nascendo agora.
É. Sabe, não... É.
Essa não vai saber nada. É. Mas é a vida, é a crueldade do mundo, né? Tem uma história muito interessante que a gente vê na internet, Penife. Como será o mundo daqui a 100 anos?
Meu Deus.
Nós não passamos por aqui. Não vai ter um vestígio nosso. Se, mesmo lá na quarta geração, eles já vão estar vivendo outras vidas. A casa que tu morou e que tu cuidou com tanto denodo e tanto investimento e cuidou e manteve limpo, vai estar caindo aos pedaços ou nas mãos da quinta pessoa já. Então, eu sou muito prático para isso. Eu acho que a gente está de passagem e de passagem mesmo. Não está de passagem para se eternizar, entendeu?
Concordo, concordo em número, gênero e grau.
É isso aí.
Pelo menos uma vez na vida, pô.
Olha aqui. Boa tarde, Dinos. Vejo o senhor está sabendo da concessão da Caerde e que a dívida da Caerde que vai ter quem pagar é o governo de Rondônia, é o Paulo Carvalho. Mas é isso mesmo.
É, mas não é bem assim, Beni. Tem que destrinchar isso, que não é assim tão simplório. Por exemplo, a licitação determina que o vencedor vai pagar, como é que chama o que tem que pagar pro governo?
Royalty.
Não é royalty.
Outorga.
Outorga. No mínimo 600 milhões de reais. Tá? E eu duvido que o governo vai fazer um negócio, entregar para uma empresa e vai assumir a dívida de 1 bilhão de reais. Isso seria um absurdo. Então eu acho que é melhor a gente se informar um pouco antes. Por exemplo, tem um cara aqui, Lauro Rodrigues. Ele, deixa eu ver se é Rodrigues, eu não me lembro do sobrenome dele. De vez em quando eu cometo esse erro. Ele é...
Fernandes, perdão,
Lauro. Lauro Fernandes, ele é ex-diretor da Caerd, foi secretário aqui do governo Rocha. Esse cara é um dos grandes especialistas nesse assunto. É sempre bom ouvi-lo. Tem um vídeo dele explicando toda a situação, né, para quem é leigo. Então a gente tem que cuidar um pouco... a gente colocar, demonizar coisas que não são bem assim. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Tudo pode acontecer. Mas é sempre bom, antes de emitir uma opinião sobre uma coisa tão grandiosa, ter um pouco mais de conhecimento. É o conselho que eu daria.
Muito bem.
Entendeu, Beni Andrade?
Entendi. Olha aqui, ó.
Mas não precisa me xingar também, só porque eu dei um...
Não, eu já xinguei. Agora sumiu aqui, tá vendo, Sérgio Pires?
Deu?
Tá vendo o que você fez aqui, Sérgio?
É uma esculhambação esse programa.
Aí, ó. Aqui, ó. Boa tarde, Dinos. O que tá chamando aqui?
Tu tá ligando pra alguém, Beninho.
Isso aqui, tô. Boa tarde, Dinos. Aqui é o Guilherme Uber. Posso falar com propriedade. O carro elétrico veio pra acabar com a praça. Devido à concorrência, os aplicativos baratearam as corridas e os nobres amigos dos elétricos pegam todo e qualquer tipo de corridas. Pelo fato de não usarem gasolina, e muitos por aí usam gato na energia. De fato, os carros elétricos invadiram o Brasil e quebrará a indústria brasileira. E me palpite sobre as eleições. Hildon já desidratou? É esquerda? Não tem vez aqui no estado. ficará com Marcos Rogério e Fúria. Um abraço.
Vamos por partes, como diria o Estripador. Essa questão da eleição, as pesquisas estão indicando isso, mas não quer dizer que vai acontecer. Olha, a gente já viu em eleição de quase tudo, menos cavalo voando. O Cícero já viu um boi voando, sabia?
Um boi e uma... Como é que é o nome daquele carro? Não, uma tipo uma estradinha, como é que é o nome? Uma Chevy.
Uma Chevy voando. Uma Chevy. Tu acredita que ele viu isso, Beni? E não tinha fumado nada. Foi assim na seca. Mas, enfim... A tendência é que o segundo turno seja entre Marcos Rogério e Adaelto Fury. Com relação ao que ele falou ali, Beni, antes, eu me perdi aqui um pouquinho. Ele falou um outro assunto antes do nosso... Que me chamou a atenção, antes de falar na eleição. Tu lembra?
O carro elétrico está tomando a praça.
Ah, o carro elétrico, sim. Isso é uma obviedade. O que acontece com o carro elétrico? Sem contar, como ele denunciou aí, que tem gente pegando energia furtada, né? Vamos ignorar esse caso. Mas quem usa energia elétrica para abastecer o veículo, ele vai gastar muito menos para manter o veículo. E pode baixar o preço. Aí, eu que uso um carro a gasolina, preciso cobrar R$20 por uma corrida para não ter prejuízo, ele pode fazer a mesma corrida por R$8, R$7. Ora, o futuro do carro a gasolina nas praças, que a gente chama, né, carro de praça, táxi, é incerto. Ou a certeza de que não tem futuro.
E o carro etanol?
O etanol é mais ou menos como a gasolina. O que acontece? O etanol é 30% mais barato que a gasolina, mas o consumo dele é 50% maior que a gasolina. Não é negócio ter carro a etanol. Não é negócio. Hoje não é. Quando era mais ou menos, o etanol era 40% da gasolina, lá no começo, mas, aí valia a pena.
Mas esse blá, 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 você lembra, aconteceu antes do lançamento do etanol. Já se comentava isso.
Claro, claro.
Já se comentava isso. Né? Então, agora está aí nesse período de... E aí, vale ou não vale?
O cálculo para você saber se o valor do etanol vale a pena em relação à gasolina é pegar o valor da gasolina e dividir pelo valor do litro do etanol. Se der acima de 70%, aí compensa. No caso, hoje não compensa. E eles fazem isso de propósito. Eles colocam um preço que de fato não vai compensar para você não quebrar o consumo da gasolina. E o governo aprovou, né, aquele aumento para 32%.
Mas eu tenho que etanol na gasolina.
Eu tenho que estar sempre amparado por uma tomada de energia elétrica. É
sempre. Ó, Benito, vamos pegar uma situação. Tu tem um táxi. Tem um táxi e elétrico. E a tua casa tem energia solar. Tu paga uma mixaria pela energia, pode abastecer teu carro e fazer 30%, 40% do preço de uma corrida de táxi. Qual é a chance que os outros têm? Mas é o mercado. O mercado ele é cruel também, né? Como a vida.
Não, mas eu acho ainda que por estabelecer o que você colocou aí, até o carro elétrico passar a incomodar o carro combustível, acho que isso vai demorar muito.
Essa é a quarta tentativa do planeta de ter carro elétrico. Começou lá em 1900, logo que surgiram os primeiros carros, surgiram um carro elétrico. Não durou meses. Depois houve várias outras tentativas que não perduraram. Só que agora, com a tecnologia, com o avanço da ciência e da tecnologia, os carros começaram a ter baterias muito mais potentes e menores. Então, Beni, daqui a 20 anos, um carro elétrico vai ser, vai te dar uma, como é que chama? Andar 700 quilômetros, 800
Autonomia.
Uma autonomia de 1.500 quilômetros com uma bateria menor do que essa que tu usa no carro
hoje. Tão menor que você vai colocar a bateria no bolso.
Isso eu não sei. Não, eu não, já não, acho...
Pode escrever.
Pode ser.
Pode escrever.
Pode ser. Só, então, é o futuro, é o futuro. Eu, por exemplo, nós já temos em alguns locais, não lembro se na China ou nos Estados Unidos, carros voadores sendo testados, né? Então, isso vai acontecer, as coisas vão acontecer. Eu vou estar comendo grama pela raiz, mas pelo menos o mundo vai evoluir, né? Agora, eu penso assim, esses países bilionários, Eric, que vivem do petróleo, né? O que vai acontecer com eles?
Eu lembro que quando surgiu o gás, o governo fez uma propaganda, Beni, que o gás era maravilhoso para colocar no carro, que era barato.
É verdade.
Hoje a gente vê o golpe que o governo deu na população, no povo, nas pessoas que compraram o carro e colocaram o cilindro de gás. O golpe, porque o metro cúbico, o Eric, do gás hoje é quase o preço da gasolina. Enganaram o povo e isso ninguém sai em defesa da população.
E não é entendeu? Todo lugar que
você,
tem.
Não, aqui a gente não tem aqui. Entendeu? Eu acho que é de talvez de Cuiabá para frente, não sei se Cuiabá tem, Campo Grande tem, enfim. Mas é o golpe que foi dado na população e que ninguém saiu em defesa. Ninguém saiu em defesa disso. Ah, porque o combustível, porque o gás era o combustível do futuro, a economia. É sim, seria como hoje, seria um real e alguma coisa, o metro cúbico.
Então,
né? Lá atrás, né? Só que hoje está quase o preço da gasolina.
Agora, ninguém fala que o Sérgio Pires, lá no Rio Grande do Sul, tinha um Impala rabo de peixe?
Não tinha.
Movido a gás.
O Impala.
Aquele porta-mala grandão.
Ah, mas o gás de cozinha, né? Puxava a bomba, colocava, arriscando explodir.
Eu tinha, Beni, um carro, não era Galaxy, era Charger, como era? Dodge Charger.
Ah, o Dodge
Charger.
Dodge Charger.
Dodge Dart?
Dodge Dart, era esse que eu tinha. Dart. Eu saía de Novo Hamburgo às 6 horas da manhã, ia até Florianópolis, são 480 quilômetros. Antes das 11 da manhã, ou seja, em 5 horas, eu estava armando uma barraca na famosa praia lá dos ricos, hoje que na época não tinha um prédio. Canasvieiras, não era Canasvieiras, era uma outra lá, mas que hoje é mais famosa. 5 horas eu levava com Dodge Charger. Dart para fazer 450 quilômetros. E o preço da gasolina, isso eu nunca me esqueço, era 9 centavos. Tá? Então, meu amigo, o mundo mudou.
Nos dias atuais, você não arma mais barraca, né, Sérgio?
Não, nem você fisicamente, não anda... nem teoricamente.
Não, não. Você não anda de barraca armada
não,
mais?
Jamais.
Você não arma barraca de... Em nenhuma circunstância.
Há muito tempo, Benito.
Fugiu o nome da praia, a praia mais famosa de Florianópolis, onde eu acampava no meio de árvores. Não tinha um só
Joaquina?
Prédio. Não, Joaquina não. Joaquina é dos...
Canasvieiras, Joaquina...
Não é, é nenhum dos... Eu vou descobrir aqui e depois digo o nome.
Agora bota carro nisso, né?
Praia de Fora, que é bem Amigos da... Ali tinha uma música Amigos da Praia de Fora, que é ali, logo que chega... Hein?
É... Pegar um Charger aí, pelo amor de
Deus. Barra da Lagoa.
Um recadinho aqui, gente. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em implante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada em acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Atenção, servidor público de Porto Velho. Se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero, isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com a mais absoluta segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper, pelo telefone WhatsApp 69-21-81-39-54. Repetindo, 69-21-81-39-54. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes. É de pneu que você precisa? Então, vem na Pemasa que a Pemasa tem. E não é qualquer pneu. É Goodyear, o pneu Eagle Touring, para o Fastback Pulse 205/50 aro 17, 21 vezes no cartão de 41,40. O pneu Efficient Grip SUV para Montana e Tracker, medida 205/55 aro 17, 21 vezes de 35,80 no cartão. O pneu Wrangler Territory para Renegade, medida 235/45 aro 19, 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Papo de redação. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50 R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV 215/55 R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45 R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Honda Invel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar. Eliá.
Eliar, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
Chegou a hora de renovar a sua frota na Nissan Motors Toyota. Hiace, furgão e passageiro com condições imperdíveis em venda direta para CNPJ e produtor rural. Com 10% de desconto mais taxa zero. A Hiace combina espaço, eficiência e conforto para o seu transporte. Toyota é a única montadora que dá até 10 anos de garantia. Toyota Serviços Conectados. Seu Toyota conectado ao seu celular. Consulte condições e regulamento em nissanmotors.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, a primeira vez foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando. Trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois bem, gente, estamos de volta com o nosso papo de redação. Olha aqui, a calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospitalgia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Gente, faltando aí 15 minutinhos para as 14h. Sim. Eu gostaria de saber se Cícero Moura e Eric Araújo conseguiram, ao longo deste programa, extrair algo de interessante desses equipamentos que o senhor usa aí.
Ô, Beni, eu queria falar sobre a foto do Flávio Bolsonaro com o sicário ontem, que está hoje, que, é o assunto do... Né? Até que ponto isso afeta a popularidade do Flávio, enfim, a campanha dele. E que não conheceu a mesma história lá de trás, lá do Vorcário. E ele que também falou que não conhecia esse sicário. Aí a foto ontem perambulou por todos os portais, internet, redes, enfim. Né? Eu entendo que a direita está no limite. Eu, Cícero, acho que a direita está no limite para consolidar uma candidatura que não seja do Flávio, se quiser incomodar, se quiser grudar no calcanhar do Lula.
verdade é que o PT tem uma estrutura, a esquerda tem uma estrutura de comunicação fantástica. Eles vão destruir o Flávio Bolsonaro com essas coisas, seja verdade ou não, ou qualquer outro que se interponha no caminho deles. E se não conseguir destruir, eles vão usar outros métodos para a eleição desse ano. É isso que eu acho.
É, o Sérgio, o problema nem é a foto, o problema é o cara dizer que não conhece, Sérgio. Aí fica difícil depois para você, entendeu?
Eu vou pegar um exemplo aqui, cadê o meu exemplo? Deixa eu pegar meu celular, que eu já vou mostrar um exemplo prático aqui, Danilo.
Nós também não podemos esquecer que todas as administrações Lula tinha aquela tradicional resposta. Eu não sabia, eu não vi. Hã?
Mas olha aqui. Não, mas é diferente de eu não conheço. Aí você diz que não conhece e aparece uma foto sua com o cara, que não é montagem, não, mas, que ontem o assunto era esse.
Mas nesse caso, minutos depois, está comprovado que ele viu e que ele sabia de tudo. E aí?
Mas olha aqui, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês verem o que acontece. Eu tiro fotos, e tu tira foto, e o Cícero também, e o Eric, com pessoas desconhecidas. Que tu nunca vai saber quem são. Quer dizer, tu sabe, a pessoa diz o nome dela, quem é e tal, mas o Beni deve ter tirado umas 100 fotos, eu umas 10, o Cícero umas, sei lá, 50, o Érico umas 50, com pessoas que nós não temos a mínima ideia de quem são. Tá? É. E amanhã depois pode usar isso contra nós. Mas eu vou mostrar um personagem aqui,
Beni. Ainda bem que quando eu tirei a foto com a Roberta Close não existia celular, né?
Olha aqui, ó. Eu quero mostrar para o nosso ouvinte.
Não tinha celular naquela época.
Olha aqui, consegue botar lá?
Grande figura, hein, velho?
Eu quero mostrar aqui, tá?
Vamos ver.
Não.
Deixa eu ver se eu...
Não. É o
Léo Ladei. Léo Ladei e Sérgio Pires. Então, Léo, o Léo, querido, eu não falava com ele há muito tempo, encontrei ele na padaria esses dias e ficamos lá numa conversa. Beni, é 15 minutos de conversa, 14 minutos é de risos. O Léo Ladeia é uma figura maravilhosa.
Mas isso
levanta
é ótimo,
a moral, né, da gente. Ele é muito bom, o Léo Ladeia.
Então, movimenta 2.000 músculos na
é incrível, face. O Léo. Mas, ó, eu mostrei a foto com o Léo porque ele é famoso e conhecido. Mas eu tenho fotos aqui com pessoas que eu nunca mais vi na minha vida e nem vou ver, né? Então, essas coisas pode ter acontecido, cara. Agora, o erro é dizer de cara, nunca falei com o cara. Podia ter dito, olha, eu posso ter tirado a foto, mas não me lembro. Pronto. Não lembro, porque eu tiro foto com todo mundo. Então, eu usei essa foto do Léo Ladeia, porque eu tinha esquecido de mostrar, até em homenagem a ele. Eu publiquei aqui um textinho. Dois meninos se encontram para uma boa conversa. Ave Léo Ladeia. Beni do céu. Deu umas 300 curtidas e opiniões. Claro que por causa do Léo, né? Ninguém sabe quem eu sou.
Tem uma coisa, eu não ia nem comentar sobre essa foto. Primeiro que eu não sou perito, né? Mas tem um detalhe nessa foto, Beninho.
Qual é essa? Essa do Léo com...
Não, do sicário com o Flávio. Mostra tua mão, Beninho, por favor, assim. Você já viu esse dedo aqui ser maior do que esse, ou maior do que...
Não.
Olha o tamanho do quarto dedo desse cara. Eu não estou questionando. Agora
mas é secundário.
Mas você não está questionando, você está querendo mostrar o quê, então?
Não, eu estou questionando.
48, parece. Não.
O que eu estou dizendo é que a foto pode ter sido uma montagem de ar, sim.
Mas isso foi debatido ontem em todos. Eu vi nos pingos do Ziz lá. Eu vi na Globo News, vi na CNN e onde tudo, analistas...
Tudo que envolveu o Flávio Bolsonaro e só coisa ruim vai aparecer todos os dias na mídia, sem problema. Enfim. Bom, mas, mas aí eu concordo contigo, Cícero.
Dentro do cara tem 20 centímetros, pô.
Pois é. O cara devia ter...
O problema não é estar com o cara. O problema é dizer, olha, eu encontrei uma vez com Marcola, não sei aonde... Né? Ele estava solto, eu era não sei o que. A gente tirou uma foto. Pronto, acabou. Mata qualquer narrativa, qualquer.
O nível que nós chegamos de uma foto com alguém se tornar um prejuízo político. Se assim fosse, aquela foto do Lula com a dama do tráfico, hein?
É, imagina, ó. É, diz o Felipe Jefferson, a foto do Flávio com o Sicrário é algo normal. Ora, um político famoso tira mais de 200 fotos por dia com um monte de gente. Igual ao Lula, que tinha foto e filmagem com a Deolane, que é aquela...
Não, tem outra, com aquela dama do tráfico lá, que ele recebeu, inclusive, em agenda oficial.
Pois é, então é... Mas para eles pode, o que não pode é para os outros, né? Aí é diferente.
Eu não disse que não podia.
Ó, Beni...
Eu só comentei. Engraçado como vocês... Vocês levam...
Não, mas ninguém tá falando de você, não.
Eu tô dizendo você... Eu falo, ó, eu nunca vi essa pessoa na minha vida.
Tá errado.
Aí semana que vem aparece uma foto...
Mas eu não discordei de ti,
entendeu?
É isso que eu tô dando uma outra versão.
A minha crítica aqui não é o que você falou, é o debate de dizer que uma foto com alguém vai trazer prejuízo político.
Olha aqui, ó, Beni, eu esqueci antes, eu preciso voltar só para a praia de Santa Catarina que eu estava me referindo é Jurerê.
Internacional.
Hoje é Jurerê Internacional.
Mas tem dois, né? Tem Jurerê e Jurerê Internacional, né?
Jurerê era uma só e não tinha um prédio, só casinhas de pescadores lá em cima e a beira-mar, árvore. Então,
todo mundo pelado.
O doutor Eliseu Siqueira mandou um áudio. Doutor, agora eu não posso ouvir, mas logo que eu puder eu vou ouvir certamente sobre esse assunto. É, Beni, então o Renan, nosso ouvinte, também mandou um áudio aqui interessante, com um comentário só um pouco longo, sobre a questão dos carros elétricos. Ele está dizendo, entre outras coisas, que nem todo mundo no Brasil já está convencido com os carros elétricos. Claro. Citou, por exemplo, algumas locadoras que compraram carros elétricos e já estão trocando eles por carros a gasolina. Então deve ter algum motivo, né? Então, o Renan, tá, foi ótima a sua análise, só que não tem mais tempo para colocar tudo no ar. Mas
não, ele que mande para a gente aqui qual é a locadora que comprou...
Não, mas tem
carro elétrico. Não, tem sim.
Já li
a respeito.
De locador que comprou carro elétrico e agora.
Não, e locadora é.
Grande, de grande porte. É que o Renan, ele é muito crítico, sabe, Beninho?
Não,
ao invés de ligar assim, para cá e dizer, Sérgio, parabéns pelo seu comentário, não, ele sempre quer botar linguiça no nosso.
Porque você veja bem.
Beijo, Renan, querido.
O que pode acontecer no caso de locadora. É a falta de logística, de estrutura para esse carro rodar.
É, mas é que quem loca, Benito, tem que desenrolar para, né, para carregar o elétrico.
Não discuto.
É, mas o Renan está corrigindo aqui, Benito. Ele está dizendo que não é locadora do Brasil. São locadores do exterior que tinham carros elétricos e que trocaram. Voltaram de novo.
Porque assim, eu estou andando com um carro elétrico. E eu não tenho onde carregar, né? Aí o que eu faço? Eu vou no... Tem um supermercado aí que carrega, eu tenho um amigo que tem carro elétrico, que eu vou lá na casa dele, fico 40 minutos, uma hora batendo papo com ele, carrego. Né?
Ou seja, gastar do teu bolso de jeito nenhum.
É
um perigo, né?
É uma locadora que fez uma parceria com o portal Espaço Aberto, né? E aí...
É, Cícero, mas aí que entra aquela coisa da logística, né? Você fica lá 40 minutos, bota um papo, carrega. E você está numa estrada?
Beni, eu tenho um carro híbrido. Eu acho excelente, sensacional. Não troco por um elétrico. Por quê? Se eu precisar viajar para Vilhena, eu levo 5 dias para chegar em Vilhena. Porque ele não vai até lá. Só no elétrico.
Verdade.
Não vai. Né? Então, o meu é híbrido. Eu estou muito satisfeito agora por conta disso. Ele anda na combustão, né? Na gasolina e também no elétrico.
Muito bem.
Então, quero mandar um abraço aqui, Beni, para o Moisés Cruz, que está nos ouvindo aqui, diz que é fã de todo mundo. Obrigado, Moisés. Um abraço para você.
Grande abraço para o Moisés.
Obrigado pela audiência. Também, que eu preciso dar um espaço para ele. Rapaz, olha só. Eu estou arrasado. Berni Andrade não fala mais comigo. Não comenta minhas mensagens.
Não manda uma
carta. Não
me
chama mais de idiota. E nem quando eu concordo com ele, ele manda um abraço. Acho que nossa amizade quase filial esfriou. Mas eu ainda o amo. Felipe Jefferson. Felipe, ele não te dá bola, Felipe. Puxa vida.
Beni, como é que você é tão maldoso assim, né, nessa fase da sua vida? Você que sempre foi generoso, conhecido pela amizade, pela generosidade.
É que você chega nessa idade...
Começa a ser mais seleto, né?
O teu testículo já não aguenta mais.
O único, tu só tem um, é, Beni? Ele falou um testículo.